10h33, bom dia para você. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso CBN Paraná desta sexta, 5 de maio de 2023. É o giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Ponta Grossa e também a CBN Cascavel. Um adolescente de 17 anos morreu no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, após receber uma descarga elétrica durante as fortes chuvas que atingiram a cidade na noite de ontem. De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que o rapaz teria entrado em uma área alagada, onde havia caído um cabo da rede elétrica que estava energizado e ele foi eletrocutado, o rapaz. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas o adolescente não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba e a causa da morte ainda vai ser investigada, né? As testemunhas disseram que ele foi eletrocutado. De acordo com o CIMEPAR, Curitiba registrou mais de 53 milímetros de chuva nesta quinta-feira e as rajadas de vento chegaram a 23 quilômetros por hora. Segundo a Prefeitura da capital, foram registrados 9 alagamentos em ruas dos bairros Boqueirão, Alto Boqueirão, Capão da Imbuia, Bairro Alto, Sítio Cercado e Alto da 15. Também houve 23 solicitações para atendimento de queda de árvores e galhos nos bairros Boqueirão, Alto Boqueirão, Sítio Cercado, Auer, Vila Isabel e Santa Quitéria. A Prefeitura informou que os canais de atendimento para as emergências que estão à disposição da população são os seguintes: telefone 99 da Defesa Civil, 153 da Guarda Municipal, o 156, que é o da Prefeitura aqui de Curitiba, e o 193, telefone do Corpo de Bombeiros. Mandados são cumpridos em Ponta Grossa em operação contra o tráfico internacional de drogas. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Diego Luciano, bom dia a todos. Ponta Grossa é uma das cidades com mandados de busca e apreensão desta operação na que mira a organização criminosa. Dentre os mandados estão 30 de prisão preventiva e 87 de busca e apreensão em endereços situados nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Goiás e Espírito Santo. Também foram decretadas medidas patrimoniais de sequestro de imóveis, bloqueios de bens e valores existentes nas contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados, que totalizam um valor estimado em mais de R$1 bilhão. A ação contou com 500 policiais entre civis e federais e ainda com apoio de 25 auditores da Receita Federal. A operação começou com uma investigação para apurar crimes de homicídios em Paranaguá e constatou que o aumento da violência estava relacionado à disputa pelo controle do tráfico de drogas no local. As investigações revelaram ainda que a organização criminosa constituiu uma complexa estrutura logística para a operação das ações de narcotráfico, que abrange desde a produção da droga no exterior e posterior ingresso e transporte dentro do território nacional, distribuição interna, preparação e envio de carregamentos de cocaína para outros países, utilizando principalmente o modal marítimo. Os lucros obtidos com essas atividades criminosas também estavam sendo usados para subsidiar a ampliação da estrutura logística do grupo, mediante aquisição de aeronaves, barcos, empresas, imóveis, entre outros instrumentos destinados a fomentar a expansão de suas ações, além de armas de fogo e munições. Lucian?
10h37, muito obrigado pelas suas informações. E após as informações do Ricardo, a gente vai falar agora com a Cláudia Lima, porque também a Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão na CEASA, que é a Central de Abastecimento de Londrina. Cláudia Lima, muito bom dia para você. Quais as informações?
Bom dia, Luciana. Essa manhã, a Polícia Civil apreendeu uma grande quantidade de caixas desmontáveis para transportes que seriam de origem ilícita. Essa carga teria sido desviada de um fornecedor do estado de São Paulo e com valor maior de compra do que as tradicionais. A participação dos donos de 8 boxes da CEASA está sendo investigada. Os objetos são usados para o armazenamento de alimentos entregues em mercados e outros estabelecimentos, conforme a polícia. E os objetos foram encaminhados para análise e uma entrevista coletiva para dar os detalhes dessa operação foi marcada para logo mais às 11 horas da manhã. E falando em operação, Luciana, Ontem a gente teve equipes da Polícia Federal aqui em Londrina, que vieram cumprir mandados no âmbito da Operação Escroque, deflagrada em Goiás para desarticular uma quadrilha especializada na fraude de seguros de veículos. Conforme a PF, o grupo investigado é suspeito de simular roubos de veículos para receber o valor do seguro e ostentar uma vida de luxo na internet. A quadrilha responde por comunicação falsa de crime, estelionato, receptação e lavagem de dinheiro. Cerca de 15 mandados judiciais foram cumpridos durante essa operação, mas em Londrina nada de suspeito relacionado a essa investigação foi encontrado pelas equipes. Por outro lado, os policiais localizaram no endereço uma pistola calibre 380, um farto material aparentemente utilizado na falsificação de cervejas de diversas marcas. Entre os materiais apreendidos, consta uma grande quantidade de tampas e embalagens de garrafas de três marcas conhecidas de cerveja. Por enquanto, ninguém foi preso. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. A Prefeitura de Mandaguaçu registrou uma queixa contra um possível crime cibernético, né? Um crime praticado pela internet. R$300 mil estavam lá na conta do município e, de repente, sumiram. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Estranho isso, hein, Luciana? Bom dia.
Olá, Luciana. Bom dia. Realmente muito estranho e a Polícia Civil está investigando o caso. A Prefeitura de Mandaguaçu registrou queixa assim que percebeu o sumiço de R$300 mil de contas bancárias do município. Foram três transferências, no valor cada uma de R$100 mil, feitas fora do horário comercial, às 6 horas da manhã. E o dinheiro foi parar em contas de terceiros em São Paulo, em algumas contas de São Paulo. A transferência foi feita por meio de uma ferramenta oferecida pela agência bancária e que estava em teste. Mas a prefeitura ainda não tinha utilizado essa ferramenta. A suspeita é que o município tenha sido vítima de crime cibernético, como você disse, né? A CBN entrou em contato com o banco que disponibiliza essa ferramenta e aguarda um retorno. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, né? Então, agora essa é a investigação. A prefeitura tem essa suspeita, registrou esta queixa contra um possível crime cibernético e a investigação vai nessa linha para tentar descobrir o que é que aconteceu, como é que foram sumir 300 mil, não são 300 reais, né? São R$300 mil que sumiram das contas do município de Mandaguaçu, dinheiro da população. E a Itaipu Binacional? Chega nessa sexta-feira, 5 de maio, a uma marca histórica, comemora 39 anos do início de produção de energia limpa e renovável. São mais de 2 bilhões e 900 milhões de megawatts hora acumulados desde o giro da primeira unidade geradora, que foi lá em 1984. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Lucian. E essa energia é suficiente para atender o planeta todo por 42 dias, o Brasil por 5 anos e 11 meses, o estado de São Paulo por 22 anos e o Paraguai, Lucian, por 146 anos. Segundo o diretor, Enio Verri, diretor-geral de Itaipu, a boa performance nesses 39 anos de geração de energia limpa e renovável se deve em grande parte ao corpo técnico da usina formado por brasileiros e paraguaios. E os estudos e projetos seguem e vários outros avanços irão acontecer, segundo o Verri, nos próximos anos.
Então, o hidrogênio verde, a preocupação dos carros elétricos, e além disso, nós temos muitas outras pesquisas, por exemplo, com cidades inteligentes, que nós podemos melhorar a gestão das cidades, nós chamamos de Smart Cities. Então, nós temos vários projetos, estão retomando agora. Além desses projetos, dentro do PPI, vamos ampliar nossa parceria com centros de pesquisa, com universidades, que trabalhem na questão ambiental, nas políticas sociais, que trabalhem, inclusive, na questão da energética, que é a nossa marca, né? A Itaipu ela tem como missão a produção de energia de qualidade barata, mas ela também, dentro da sua missão, o compromisso ambiental, social e infraestrutura.
E só este ano, a usina produziu, de janeiro até 30 de abril, quase 28 milhões de megawatts-hora, 39% a mais do que os 19,9 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, 5 de maio, aniversário da CBN Curitiba. É, hoje a CBN Curitiba completa 28 anos de história. O CBN Paraná reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Um ótimo fim de semana para você.